bate-bola no ar.
Bate-bola Nacional. Apresentação.
Hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica, Vinícius Sampaio. Está começando o Bate-Bola Nacional, boa tarde.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Copa Libertadores da América.
Fluminense joga pelas quartas da Libertadores. Flamengo e Atlético Mineiro estão em vantagem.
Campeonato Brasileiro Série B.
Série B do Brasileirão encerra uma rodada hoje e amanhã já começa outra. Estes são os destaques de hoje.
Rádio Nacional. Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê essa camisa legal, se eu for forte, sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte.
Fique por dentro.
Vamos ficar por dentro com os resultados de ontem e os jogos de hoje com ele.
E vamos começar com os resultados desta quarta-feira, Série B do Campeonato Brasileiro. O Curitiba foi até Pelotas e venceu o Brasil por 2-0. O Cruzeiro ficou no empate em Belo Horizonte com vitória em 2-2. A Ponte Preta bateu Londrina por 2-1. E o Sampaio Corrêa venceu o Náutico por 2-0. Curitiba, Náutico, Sampaio, Correio e Guarani ocupam as quatro primeiras colocações da Série B, Taça Libertadores da América. O Flamengo foi até Assunção e goleou o Olímpia por 4-1. O Atlético Mineiro foi até o Monumental de Nunes em Buenos Aires e venceu o River Plate por 1-0. Campeonato Acreano, Galvez bateu Andirá 3-1. O Atlético goleou o Plácido de Castro por 8-0. Pelo Amapaense, o Trem venceu o Ipiranga por 2-0. Nesta quinta-feira, a bola rola para mais dois jogos da Série B. CRB e Brusque às 7 da noite. Operário e Botafogo às 9:30 da noite. Pela Taça Libertadores da América, 9:30 da noite, o Fluminense recebe o Barcelona do Equador. E pela Copa Sul-Americana, dois brasileiros em campo. Às 7:15 da noite, o Atlético Paranaense vai até o Equador para enfrentar a LDU. Já o Santos, às 9:30, recebe a equipe do Libertad do Paraguai na Vila Belmiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Tóquio 2020.
Depois da liberação dos atletas brasileiros isolados na quarentena, a Seleção Brasileira de Futebol de 5, Futebol para Cegos, realizou o primeiro treino em território japonês na manhã desta quarta-feira, em Hamamatsu. O Brasil está no Grupo A, nos Jogos Paralímpicos, ao lado de Japão, China e França. Na chave B estão Espanha, Marrocos, Argentina e Tailândia. O Futebol de 5 será disputado de 29 de agosto a 4 de setembro no Sports Park, na Baía de Tóquio. Durante os Jogos Olímpicos, a instalação foi palco das disputas de basquete 3x3 e de escalada. O CPB agradeceu ao prefeito de Hamamatsu pela liberação dos atletas para treino e também à Embaixada Brasileira em Tóquio pelo apoio. Os Jogos Paralímpicos começaram a ser disputados em 1960. A primeira participação do Brasil na competição aconteceu na terceira edição em Heidelberg, na Alemanha, em 1972. Desde então, participou de todas as edições, num total de 13 em 16. Em Tóquio, a delegação será composta por 260 atletas, incluindo atletas sem deficiência, como guias, calheiros, goleiros e timoneiros. Esta é a maior delegação paralímpica do Brasil em jogos. Os para-atletas brasileiros já conquistaram 307 medalhas, sendo 88 de ouro, 115 de prata e 104 de bronze. O Brasil ocupa no momento a 23ª colocação do quadro geral de medalhas paralímpicas por países. Faltam 12 dias para os Jogos Paralímpicos de Tóquio.
Copa Libertadores da América.
É, minha gente, pegou fogo ontem. Dois brasileiros estiveram em campo pela Copa Libertadores. Rafael Monteiro destaca o Atlético Mineiro.
Atlético Mineiro, galo forte, vingador.
Rafael Monteiro.
O Atlético Mineiro conquistou vitória importante contra o River Plate pelas quartas de final da Libertadores. O galo bateu nesta quarta-feira os argentinos no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, por 1-0 e agora pode empatar o jogo de volta que avança às semifinais. O confronto será realizado na quarta-feira que vem no Mineirão. Após o jogo, o técnico Cuca explicou em um portunhol ajustado a vantagem adquirida no primeiro duelo.
É uma vitória muito importante porque o primeiro tempo, os primeiros 90 minutos de uma série. Salimos com 1-0 e agora quarta que vem, miércoles que vem, jogar segunda metade e se Deus quiser poder passar adiante, pero é uma pequena vantagem que temos e é muito importante porque nosso equipo em 9 partidos que disputou em La Libertadores ha tomado 3 goles. Então é uma equipe muito, muito sólida, muito firme, muito madura e para que passamos adiante precisamos ter todos esses ingredientes para que miércoles que vem passamos, ainda que hemos perdido um jogador muito importante que é o Nacho.
Para a partida de volta, Cuca não poderá contar com o argentino Nacho Fernandes, que marcou o gol e foi expulso no confronto na Argentina. O jogador terá de cumprir suspensão na competição continental. O Atlético volta a campo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O líder do Brasileirão vai enfrentar o vice-líder Palmeiras no Mineirão às 7 horas da noite.
Bom, ele volta agora destacando o Flamengo.
Uma vez Flamengo.
O Flamengo deu um grande passo para avançar às semifinais da Copa Libertadores da América. A equipe rubro-negra venceu nesta quarta-feira o Paraguai Olímpia por 4-1 em Assunção. Com este resultado, no jogo de volta, o clube carioca pode perder por 3-0 que passa de fase. A partida será disputada no estádio Mané Garrincha na quarta-feira que vem. Após a vitória, Gabigol, que fez 2 gols no duelo, falou sobre a volta por cima após goleada sofrida contra o Internacional no último domingo pelo Campeonato Brasileiro.
A gente sabe que o Flamengo é sempre muito cobrado, mas a gente vai perder. Até os melhores times do mundo acabam perdendo. Claro que a gente não quer perder de 4, do jeito que foi, mas vai acontecer um dia. A gente torce para que não aconteça sempre. Sim, a gente sabe da nossa qualidade, a gente assume o protagonismo, a gente sempre vai querer ter a bola, vai querer fazer gols, mas tem dias que as coisas não vão acontecer. Quando a gente ganha de 4, de 5, a gente não é o melhor time do mundo, e quando a gente perde, a gente não é o pior time do mundo. A gente tem que consertar os erros, trabalhar e sempre querer melhorar e pensar na próxima partida.
O técnico Renato Gaúcho comentou sobre os gritos de injúria racial ditos pela torcida paraguaia.
Infelizmente, né, ter acontecido no mundo isso, a injúria racial. Eu cobrei muito do quarto árbitro, do delegado do jogo. Passamos para a nossa diretoria agora. Eles vão tomar as devidas providências. Isso choca, isso entristece. Isso realmente é uma coisa muito triste que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas nós profissionais que temos a chance de falarmos, de nos manifestarmos, é importante a gente cobrar isso para que as autoridades possam tomar suas providências. Mas como falei, o que nós poderíamos ter feito aí durante o jogo, nós fizemos, agora é com a diretoria do clube.
Durante o primeiro tempo, Arrascaeta se chocou com o lateral direito Salazar, que saiu de campo e foi direto para o hospital. Ele teve traumatismo craniano, com perda de consciência e convulsão. Salazar já está consciente e permanece em observação. O Flamengo volta a campo neste domingo contra o Sport pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 4 horas da tarde. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, vamos então saber, né, a análise dele do Atlético Mineiro e Flamengo.
Rodrigo Campos.
Boa tarde, Rodrigo.
Muito boa tarde, Astrid, aos amigos ligados no Bate-Bola Nacional. Olha, uma noite bem legal para o futebol brasileiro na Libertadores ontem, começando pelo Flamengo, que foi o jogo um pouco mais cedo contra o Olímpia. Não foi uma exibição de gala do Flamengo, mas o suficiente para mostrar a sua superioridade e vencer com um placar até elástico que o permite jogar com mais tranquilidade a partida de volta que vai acontecer no Rio de Janeiro. E conforme disse o Gabigol, o time reagiu bem e era essa a preocupação em relação à goleada sofrida no último final de semana. Isso não se refletiu na partida de ontem. Em relação ao Atlético Mineiro, uma grande vitória também. E eu estou muito satisfeito com esse time do Atlético, porque apesar de ter o atacante Hulk como principal jogador, não existe uma dependência do Hulk.
Acho isso ótimo.
O Galo, ele sabe aproveitar bem o Hulk dentro de campo, mas se eventualmente o Hulk não tiver, você vê que o time tem uma cara. A assistência do Hulk ontem no gol único da partida foi uma coisa de cinema. Então, vejo o Atlético Mineiro, uma equipe que está evoluindo, tem as mãos do Cuca, sim, nesse trabalho que está sendo realizado. Tomara, para a torcida do Galo, que ele siga nessa evolução na sequência das competições.
Beleza, vamos então saber com ele como está o Fluminense, que logo mais também estará em campo pelas quartas da Libertadores.
Sou tricolor de coração.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, meu xará Rodrigo Campos. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Olha, o Fluminense vai entrar em campo no Maracanã. Vai ser uma despedida do Maracanã, porque o Maracanã vai fechar para balanço.
É verdade.
Para dar uma ajeitada naquele gramado, vai ficar fechado por 18 dias. E o Fluminense vai jogar hoje contra o Barcelona de Guayaquil, um adversário perigoso, que assim como o Fluminense terminou em primeiro lugar na fase de grupos e eliminou o Vélez Sarsfield. O Fluminense não vai bem no Campeonato Brasileiro, mas vai bem nas Copas. Na Copa do Brasil também está nas quartas de final, onde vai enfrentar o Atlético Mineiro, e está nas quartas de final nessa luta para chegar às semifinais da Libertadores. Novidades no time de hoje do Roger Machado é a volta do zagueiro Nino, que estava servindo a seleção brasileira, era titular, inclusive, e também do Casares no lugar do Nenê no meio de campo. Lembrando que o Nenê, no último jogo do Fluminense, que foi 1-0 América Mineiro, foi derrotado lá em Minas Gerais, o Nenê saiu muito chateado quando foi substituído, chutou inclusive uma placa de publicidade quando estava saindo, e aí o Roger Machado vai deixar ele no banco, vai começar com o Casares, com o equatoriano, que é um bom jogador, mas às vezes não tem um preparo físico tão bom.
Engraçado, Rodrigo Campos, eu entendo essas coisas que esses jogadores fazem. Para ter um vitorioso, tem que ter um perdedor. E para que possa se ter 11 jogadores em linha, tem que ter um banco bom, reservas à altura que possam substituir aqueles jogadores, e por qualquer motivo, até principalmente motivo tático. Agora fica aborrecidinho, chuta placa, sai emburrado, faz gestos feios, enfim. Não entendo isso, Rodrigo.
Mas eu acho que o Nenê fez isso é porque ele é muito jovem, ele tem apenas 17 anos.
Ah, deve
né?
ser. Inexperiente.
É impressionante, concordo plenamente contigo, Astrid. É injustificável um jogador com 40 anos quase, que é o Nenê, ter uma atitude como aquela. No momento em que o Fluminense está em evolução também, apesar das limitações do Fluminense, que não são poucas, o time vem fazendo uma boa Libertadores, como disse o xará Rodrigo Ricardo, não está bem no Brasileiro. Agora, ele tem que entender a escolha do técnico, e isso deve ser integralmente respeitado,
claro.
Ou no máximo discutido internamente. Essa exposição que ele fez ao treinador soa como desrespeito, e isso pode trazer consequências lá na frente. Por exemplo, se o Fluminense jogar muita bola hoje, com o Casares arrebentando, todo mundo vai olhar pro Nenê e falar, tá vendo? O Roger tá
fica
certo,
quietinho.
Você tá errado.
Fica quietinho.
Se o Casares for muito mal e o Nenê entrar bem, tá vendo? O Roger tava certo.
Sim.
E você tá errado. Pra que isso? Isso cria um mal-estar interno muito grande e evitável.
E o jogo logo mais?
Sou mais Fluminense, apesar de ter essa inconstância no Campeonato Brasileiro, acredito numa vitória. O Fluminense tem jogadores experientes, como o Fred, tem jogadores que estão bem, como o Lucas Claro, na defesa, tem o Casares, está voltando, Luiz Henrique, Gabriel, acredito numa vitória tricolor.
Campeonato Brasileiro Série B
Nacional. E na noite desta quinta-feira, dois jogos encerram a 17ª rodada da Série B. O CRB, sexto colocado, recebe o Brusque, décimo colocado. E o Botafogo, nono colocado e aniversariante do dia, bem lembrado hoje de manhã pelo Rodrigo Ricardo, vai visitar o Operário, 11º na tabela. Maurício Costa destaca o encontro.
Maurício Costa. 4 vitórias consecutivas e um salto na tabela. Depois de um início conturbado, o Botafogo fica cada vez mais perto dos líderes da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 25 pontos, o Alvinegro se reencontrou na competição após a chegada de Enderson Moreira. São 7 gols marcados e nenhum sofrido nas 4 partidas sob o comando do técnico. Em entrevista coletiva, o volante Barreto revelou o segredo do novo Botafogo.
Então, no sistema defensivo, acredito que a nossa equipe ela está sendo mais compacta, né? Nesses últimos jogos, com a chegada do Enderson, ele enfatizou isso para a gente, pediu para que a gente jogasse mais junto e isso está dando resultado, né? A gente não tomou gols. E a gente fica feliz, a confiança começa a aumentar, a gente confia também no pessoal da frente, sabe que eles vão fazer o gol, e a gente ali na parte de trás procura defender da melhor maneira possível e para dar esse equilíbrio, né? Então acho que o time que toma poucos gols assim, na competição como a Série B tende a chegar na parte de cima.
Barreto subiu de produção com Enderson Moreira. O volante atuou em todos os minutos dos 4 jogos com o treinador e sofreu apenas um cartão amarelo. Ele reconhece a mudança.
A chegada do Enderson motivou a todos, né? Com certeza o reflexo chegou em mim também. Me sinto melhor, claro, com a chegada dele. Tô evoluindo, tô conhecendo meus companheiros. A importância de não tomar gol também reflete no meu setor, que seria o meio de campo um pouco mais defensivo. E eu fico feliz, né, em poder estar ajudando, poder estar me firmando na equipe. E espero que mais vitórias e mais atuações boas venham.
O Botafogo encara o Operário nesta quinta-feira no Germano Krieger, às 9h30 da noite, pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão. O grande desfalque da partida será Chay. Com fadiga muscular, o artilheiro da equipe na competição com 7 gols será poupado. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
E começa amanhã a 18ª rodada com 2 encontros, Goiás e Guarani, Remo e Vasco da Gama. Ele volta com Vasco da Gama.
Rodrigo Ricardo.
Astrid, o Vasco encara o Remo amanhã em Belém do Pará e o Vasco vem de 2 vitórias consecutivas e sem tomar gol. E um dos responsáveis por isso é o goleiro Vanderlei.
Na realidade, oscilar, todos vão oscilar dentro da competição, né? A gente vê que isso está acontecendo, né? As equipes, algumas arrancaram muito bem, tiveram essa oscilação agora. A gente teve a oscilação mais para o começo do campeonato, né? Eu acho que agora a gente está tendo uma crescente, a gente conseguiu uma sequência de vitórias que é importante, né? Eu acho que a gente está crescendo na hora certa. Essa fase do final do primeiro turno para o segundo turno é importante, a gente tem que manter essa sequência de vitórias e com certeza o nosso objetivo é ficar mais próximo. A gente está crescendo na hora certa e ter certeza que a gente vai fazer um grande campeonato.
Tá aí o goleiro Vanderlei do Vasco, volta a campo amanhã contra o Remo, na sexta-feira, 13 de agosto, lá em Belém do Pará. O Vasco, que está crescendo, mas saiu do G4 com os jogos de ontem, Astrid.
Rodrigo, vamos nós. CRB e Brusque, Operário e Botafogo pela 17ª, pela 18ª, Goiás e Guarani e Remo e Vasco da Gama. Rodrigo Campos.
O momento da Série B é bem interessante, né? Essa disputa na parte alta da tabela entre grandes equipes, o Vasco tentando chegar, chegou, entrou e saiu. O Botafogo que briga para entrar, o Náutico que era líder ontem, o Curitiba venceu, já passou o Náutico. Tá muito interessante a Série B. Agora, o que o goleiro do Vasco, Vanderlei, falou é bem pertinente. O Vasco está subindo no momento certo. É a hora de mostrar que você tem condições de, até o final da competição, assumir a liderança ou ficar entre os 4. Não tem mais tempo para perder pontos bobos.
Concordo plenamente.
Seleção Brasileira.
Rapidinho, a Seleção Brasileira de Futebol assumiu a segunda colocação no ranking da FIFA, divulgado na manhã desta quinta-feira. Na primeira colocação está a Bélgica, na terceira a França, seguida da Inglaterra. Completam o top 10 as seleções da Itália, Argentina, Espanha, Portugal, México e Estados Unidos. A Federação Internacional de Futebol levou em consideração 348 jogos internacionais. A seleção...
Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 e 6.180 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96.1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz e 87.1 MHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, 96.1 MHz. Rádio Nacional São Paulo, Belo Horizonte e Recife, 87.1 MHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.